Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 151. Disse de repente Rubião, e continuou com pausa, Sofia, os dias passam, mas nenhum homem esquece a mulher que verdadeiramente gostou dele, ou então não merece o nome de homem. Os nossos amores não serão esquecidos nunca, é por mim, está claro, e estou certo do que nem por ti. Tudo me deste, Sofia, a tua própria vida correu perigo. Verdade é que eu te vingaria, minha bela. Se a vingança pode alegrar os mortos, terias o maior prazer possível. Felizmente, o meu destino protegeu-nos, e pudemos amar sem peias nem sangue. A moça olhava espantada. O não te espantes, continuou ele, não nos vamos separar, não te falo de separação. Não me digas que morrerias, sei que havias de chorar muitas lágrimas. Eu não, o que não vim ao mundo para chorar. Mas nem por isso a minha dor seria menor, ao contrário. As dores guardadas no coração doem mais que as outras. Lágrimas são boas porque a pessoa desabafa. Querida amiga, falo-te assim, porque é preciso termos cautela, a nossa insaciável paixão pode esquecer esta necessidade. Temos facilitado muito, Sofia, como nascemos um para o outro. Parece-nos que estamos casados, e facilitamos. Ouve, querida, ouve, alma da minha alma.
A vida grama.
A vida sublime. Contigo, porém, que nome haverá que lhe possa dar? Lembras-te da nossa primeira entrevista? Rubião disse esta última palavra, querendo pegar-lhe na mão. Sofia recuou a tempo, estava desorientada, não entendia e tinha medo. A voz dele crescia, o cocheiro podia ouvir alguma coisa. E aqui uma ideia terrível a abalou. Talvez o intento de Rubião fosse justamente fazer-se ouvir, para obrigá-la pelo terror, ou então para que a abocanhassem. Teve impeto de atirar-se a ele, gritar que lhe acudissem, e salvar-se pelo escândalo. Ele baixinho, depois de certa pausa. Namimim, lembra-me, como se fosse ontem. Tu chegaste de carro, não era este, era um carro de praça. Uma caleça. Desceste medrosa com o véu pela cara, tremias como varas verdes. Mas os meus braços te ampampararam. O sol daquele dia devia ter parado, como quando obedeceu a Josué. E contudo, minha flor, aquelas horas foram compridas como o diabo, não sei por, a rigor, deviam ser curtas. Era talvez porque a nossa paixão não acabava mais, não acabou, nem há de acabar nunca. Em compensação, não vimos mais o sol, e é caindo para o outro lado das montanhas, quando a minha Sofia, ainda me da rua, saiu à rua, pegou de outra caleça. Outra ou a mesma, creio que foi a mesma. Não imaginas como fiquei, parecia tonto, beijei tudo em que havias tocado, cheguei a beijar a soleira da porta. Creio que já te contei isto. A soleira da porta. Estive quase aí de rastos, beijar os degraus da escada. Não fiz, recolhe-me. Fechei-me para que se não perdesse o teu cheiro, violeta, se bem me recordo. Não era possível que o intuito de Rubião fosse fazer crer ao cocheiro uma aventura mentirosa. A voz era tão sumida que Sutal podia escutá-la, mas se lhe custava a entender as palavras, não chegava a compreender o sentido delas. A que vinha aquela história não sucedida? Quem quer que a ouvisse, aceitaria tudo por verdade. Tal era a nota sincera, a meiguice dos termos e a verosimilhança dos pormenores. E ele continuou suspirando as belas reminiscências. Oh, mas que caçoada é essa? Atalhou finalmente Sofia. Não lhe respondeu o nosso amigo, o tinha a imagem diante dos olhos, não ouviu a pergunta e foi andando. Citou-lhe um concerto de Goethe. O divino pianista melodiava ao piano, eles ouviam. Mas o demoninho da música levou os olhos de um para outro e ambos esqueceram o resto. Quando a música cessou, as palmas romperam e eles acordaram. Ai, tristes! Acordaram o olhar do palha em cima deles, um olho de onça brava. Nessa noite cuidou que ele a matasse. Senhor Rubião, e no Napoleão não chama-me Luiz. Sou o teu Luiz, não é verdade, galante criatura?
Te amo, o teu Luiz, o teu querido Luiz.
Ai, se tu soubesses o gosto que me dás quando sou essas duas palavras, meu Luiz, tu és a minha Sofia, minha doce, a mimosa Sofia da minha alma. Não percamos estes momentos, vamos dizer nomes ternos, macho, baixo, baixinho, para que os malandros da almofada do carro não os escutem. Para que há de haver cocheiros neste mundo? Se o carro andasse por si, a gente falava à vontade, iria ao fim da terra. Já então iam costeando o passeio público, Sofia não deu por isso. Olhava fixamente para Rubião, não podia ser cálculo de perverso, nem lhe atribuía mofa. Delio, sim. É o que era, tinha a sinceridade da palavra, como pessoa que vê ou ouviu realmente as coisas que relata. É preciso pô-lo fora daqui, pensou a moça. E aparelhando-se de coragem, onde estaremos nós? Perguntou-lhe. É ocasião de separar-nos. Veja do lado de lá, onde estamos, parece que é um, comos no Largo da Ajuda. Diga ao cocheiro que pare, ou, se quer, pode apear-se no Largo da Carioca. Meu marido, o vou nomear o embaixador, disse Rubião. Ou senador, se dizer. Senador é melhor, ficam os dois aqui. Embaixador que fosse, não consentiria que tu o acompanhasses e as más línguas.
Tu sabes sair da oposição?
Sofro as calumnias.
Ah!
Ringente. Convento da Ajuda, disseste. Que tens tu com ele?
Quer ser freira?
Não. Digo que já passamos o Convento da Ajuda. Vou deixá-lo no Largo da Carioca, ou vamos até o armazém de meu marido. Suíta tornou a pegar-se ao segundo alvitre. Não se faria suspeita ao cocheiro. Provaria melhor a sua inocência ao palha, narrando-lhe tudo, desde a entrada inesperada no carro até o delírio. E que delírio era esse? Sofia pensou que o motivo podia ser ela própria, e até essa ideia feio a sorrir de piedade. Disse Rubião. Vou apear-me aqui mesmo, é mais seguro. Para que rade ele desconfiar de nós e maltratar-te? Posso castigá-lo, mas sempre me ficaria o remorso do mal que ele te causaria. Não, linda flor amiga, o vento que se atrevesse a tocar em tua pessoa, acredita que eu mandaria por fora do espaço, como um vento indigno. Tu ainda não conheces bem o meu poder. Sofia, anda, confessa. Como Sofia não confessasse nada, Rubião chamou-lhe de bonita e ofereceu-lhe o solitário que tinha nuído. Era o dela. A porém, conquanto amasse as joias e te vendo são dos solitários, recusou-lhe medrosamente a oferta. Má compreendo o escrúpulo, disse ele, mas não perdes por isso, porque has de receber outra pedra ainda mais bela e pela mão de teu marido.
Farte-se.
Ouvi, tu é dado a ele, mas tu é que és a causa.
Do que?
Vou ver um título bonito, ou então escolhe tu mesma. Porque é para ti, não é para ele, é para ti, minha mimosa. Não é preciso escolher já, vai para casa e pensa. Não te vesses, manda-me dizer o que achares mais bonito, e faço lavrar imediatamente o liderto. Também podes fazer outra coisa. Escolhe, e dizia-me no nosso primeiro encontro, no lugar do costume. Quero ser o primeiro que te chame duquesa, querida duquesa. O decreto virá depois. Duquesa dada a minha alma. O sim, sim, disse ela desvairamente, mas avisemos o cocheve até a casa de Cristiano. Não. Apeio-me aqui. Para, para. Rubião ergueu as cortinas e o ilacaio veio abrir a portinhola. Sofia, para tirar toda a suspeita a este, pediu novamente ao Rubião que fosse com ela à casa do marido, disse-lhe que este precisava falar-lhe com urgência. Rubião olhou um pouco espantado para ela, para o lacaio e para a rua, e respondeu que não, queria depois,